Mas agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guto, trabalhado show rotundo da Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
Ei, miseráveis da faixa preta de Aikido! Senhores, bem-vindo ao podcast da luta. Da luta palavra proibida. A primeira regra do podcast da luta palavra proibida, não se fala do implante do Steven Seagal. A segunda regra do podcast da luta palavra proibida, não fala do implante do Steven Seagal. Senão ele vira o Tyler Durden e taca bomba terrorista embaixo da sua cama, embaixo de tudo que você mais ama. Demetrius, finalmente, talvez o Steven Seagal tenha falecido num filme depois de milênios. Mas será que ele morreu mesmo? Ou foi um procedimento alucinatório bipolar que não logrou êxito?
É, Douglas, eu acho que provavelmente não, mas eu tenho certeza que essa tenha a melhor cena de desvio de bala sentado na cadeira, né, não, Almighty?
Cara, o Steven Seagal não precisa de maquiagem, não precisa de figurino, porque simplesmente ele gravou esse filme com a roupa que ele usa no dia a dia, né não, Chico?
Com certeza, ele tava com a roupa do dia a dia, com a arma do dia a dia, com a peruca do dia a dia... Até o óculos torto do dia.
O óculos de laranja, sim.
Cara, não, o óculos torto, mano, a cena inteira.
Bom,
o cara é tão chato que a galera... Ih, ele tá tudo fodido aí, o cara nem tomou banho, tá com óculos embaçado. Não, eu te sigo, deixa ele, foda-se, ninguém enche o saco, né? O último, o Diogo Lisano falou pra ele passar um desodorante e levou um sacode, coitado. Mas quem que tá aqui emulando uma catarata? É o Edson? Ai, porra, ai, que dor.
Isso, meu amor é cachoeira, já dizia Fábio Júnior.
Será que ele disse que ele tá pelado na capa?
Ai. É, filosoficamente falando, Steven Seagal já foi o Homem das Sombras. Hoje ele é um total eclipse.
Off the heart.
Caralho, o Steven Seagal tá tão gordo nesse filme que ele usa dois relógios, cada um no fuso horário.
Caramba. É que não dá pra virar o pulso.
Pois é, meus caros amigos ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Código de Honra, filmeco do Steven Seagal, lançado em 2016. Mas antes que o meu irmão, o Exumador, saia desta gravação para ir regurgitar um pouquinho de uísque com batata frita, vamos começar esse podcast.
Vamos. O Steven Seagal tá tão gordo nesse filme que quando ele cai da cama, ele cai pros dois lados.
E será que o Steven Seagal tacou bomba na cadeira de quem viu ele na fila do Burger King? Ele tirou o spray de cabelo, implante fake pra careca? Será que ele vai morrer de câncer? De spray de cabelo cancerígeno? Será que esse é o fim do podcast de hoje? A maldição do podcast vai vir? Vai pro octogenário do mal?
Será que ele foi pro Burger King por causa do que ele...
Será?
A gente tem que dizer que a escolha foi do Demetrius. Demetrius, antes de tudo, vá para aquele lugar, entendeu? Porque afinal de contas esse filme aqui é uma merda. Ele é homônimo a um grande filme dos anos 80, talvez início dos anos 90, inclusive. Não confundam. É, isso aqui é Steven Seagal caçando níquel, é Steven Seagal rotundo, tentando enganar a trouxa aqui.
Aquele lugar que não bate sol é a careca do Steven Seagal?
Não, porque ele bota um implante de Barbie. Sabe aquele cabelo Barbie? Aquele cabelo plantação? E o spray, né? Rola o spray também ali, né?
É, o que você usa, inclusive, Douglas.
É, não. Você que falou que é spray porque você manja, porque pra... Não.
É o resto.
Não, porque tem a história... Não, tem a história que ele... Porque ele fala que... Porque é o Steven Seagal, né? Ele é o máximo, ele é fodão. E aí tem uma história. Não, que eu fui Navy, eu fui SEAL, eu fui os caralho, nado pra caralho.
Tá parecendo uma foca mesmo.
Aí, é. tá parecendo o Tusk, né? O McFag lá, né? O... É. Justin Long. Mas ele foi mergulhar e ele quase se afogou e o spray de cabelo dele foi caindo, foi fazendo aquela mancha de petróleo, saca?
Ao redor dele. Virou um sundae gordo
vegetativo dentro da água porque ele não sabia nadar, cara. Isso porque ele... Não, que eu sou mariner, que eu fui SEAL, que eu fui Navy, que eu fui não sei o que lá. Assim, ninguém nunca acreditou, né, nas
pataquadas do... Ele foi Navy, né? Ele só foi Navy lá no Village People, entendeu? Porque puta que pariu.
O Steven Seagal só tá aqui, porque por um bom tempo muita gente
porque
acreditou.
Porque o Demetrio Maldito escolheu. É por isso que ele tá aqui.
Bruno, você tá falando que o cara é castanico.
Eu te odeio, Demetrio.
Ô Bruno, você tá falando que esse filme é castanico, eu não entendi por quê. Em 2016 que eu andei esse filme, ele só fez 7 filmes. Ele fez 7 filmes em 2016, mas nenhum...
Sete filmes idênticos, né? Porque todos... Asian Connection, não sei o que é chinês. Esses filmes é tudo igual.
Código de honra, honra e código, código honrado, a honra e o código.
É, tem o Fim da Linha, tem o Sniper Special Ops, esses dos de 2016, né?
Esse Sniper aí é a melhor capa.
É, o Asian Connection, Contrato pra Matar, porra, velho... Pô, que nome genérico, né, cara? A Arma Perfeita. Nossa, o Vendedor Chinês. É tudo genérico, cara. Aí tem outros de outros anos. É Jogo da Morte. Porra, mais um, cara.
Esse Vendedor Chinês, se não me engano, ele faz só uma ponta, hein?
Ah, tá. Ó, Risco Absoluto. Vingança Implacável. Cara, eu acho que já existe outro filme que esses nomes, que não é possível.
Esse, cara, vamos fazer um bot de Twitter aqui pra gerar nomes aleatórios de... filmes do Steven Seagal.
Mas esses filmes, eles têm, assim, é aquela, assim, depois do Machete, né, assim, quando ele faz a primeira participação em filme que vai pro cinema e não pro vídeo, no Machete, que é de 2010, em 18 anos ele não tinha feito filme pro cinema, né, Machete. Caraca. Que meio que ressuscitou a carreira dele, aí depois ele se mata, né, no, faz sepulcro lá no Machete.
Não, não é possível, cara, né? O Nico Acima da Lei não foi pro cinema?
O Nico Acima da Lei foi pro cinema, mas ele é de 90, né? Então a gente tá falando de 2010, Bruno.
Ah, tá. Você tá falando dos filmes do Rotundo Seagal e não do Steven Seagal.
Desde 2004, mais ou menos, ele só fez filme, assim, também direto pro VHS. E nessa seara, depois de 2010, né? 2009, né? 2010, 2016, que tem 7 filmes aí. Ele só faz filme que dizem as más línguas e os teóricos da conspiração. Né, que ele faz filme pra lavar dinheiro pras oligarquias russas, né? Aquele amigo lá do... Ele foi comer cenoura, foi comer melancia lá no presidente da Bielorrússia, né? Ele apertou a mão do Putin. Então, dizem que ele faz esses filmes pra lavar dinheiro.
Não, é pra ego. É só ego.
É.
É pra comer a mulher que ele faz
isso. Não, na verdade ele faz esses filmes porque ninguém quer trabalhar com ele, né? Porque, assim, ele todo mundo odeia o Steven Seagal, né? Ele é persona não grata lá
menos
em Hollywood.
O Manel é o comportador do calendário Steven Seagal 2024 aí, a venda
assim,
na Amazon.
O Steven Seagal em Hollywood, ele é um caso à parte. Porque, assim, as pessoas não, são escrotas, né? Mas ele é o único que é abertamente queimado por todo mundo. Todo mundo
fala
mal. Ele
é mais queimado que o Chevy Chase.
É, exatamente. As pessoas, mas, assim, você não vê muita gente falando abertamente mal do Chevy Chase. Mas dele, cara, as pessoas falam um horror atrás do outro, assim, sem nenhuma cerimônia.
É, talvez, né? talvez porque, né, quando ele traiu a esposa dele no Japão e a outra dos Estados Unidos pra casar com a Kelly LeBrock, quando ele começou a pegar a história de agente, soldado SEAL, né, dos Estados Unidos pra dizer que as histórias eram dele. Tinha gente da máfia participando nos filmes dele nos anos 90.
Isso é de menos. Ele é tão merda que os depoimentos de gente falando mal dele contam com Rob Schneider e John Leguizamo.
Tem a Seara, depois de 2004, que realmente todo mundo, ele tá tão queimado que não participa de filme com ninguém, ele resolveu depois que ele foi ameaçado pela máfia, né, e tal, né, que ele tinha a tal da família Gambino lá, que ele tinha o filme Rede de Corrupção, foi um monte de mafioso participar desse filme, né?
Ah, eu lembro desse filme.
O filme maravilhoso, né? Mas ele resolveu mentir, porque o Steven Seagal também, né, resolveu, quer dizer, ele falou que tinha treinamento policial, né, e aí resolveu em 2009 fazer um reality show, que era o The Lawman. E aí no The Lawman, ele fazia reality show onde ele fingia que era policial e que ele já tinha 20 anos de carreira de polícia. E aí ele pega um tanque e pega a SWAT. E aí tem assim, é Steven Seagal, é alô polícia, é Steven Seagal. Tem uma rinha de galo aqui no vizinho. Ele entra com um tanque na casa do maluco. Ele indica um tanque e vai a SWAT, vai tanque. Ele mata um cachorro. Ele mata um filhotinho de cachorro com tanque, Demetrios.
Douglas, você tem noção que algum tempo nos Estados Unidos você ligava pra polícia em alguma região dos Estados Unidos, alguma cidadezinha, você ligava pra polícia e você corria o risco de vir o Steven Seagal na sua casa?
Cara, Demetrios, um dos episódios... claro que esse programa não deu muito certo, né? A terceira temporada já rolou processo pra caralho, mas tem uma temporada que o Steven Seagal, ele fala assim pras criancinhas, pro inspetor de escola, todo mundo horrorizado. Olha, vocês estão tendo tiroteio em massa. Olha o nível. Vocês estão tendo tiroteio em massa nas escolas, né? Então sabe como é que vocês podem derrotar os moleques que atiram em massa? Vocês vão usar Aikido. Aí ele tá explicando as maravilhas do Aikido contra tiroteio em massa na escola. Né? Assim, cara... negócio. Aí ninguém mais, né, leva ele a sério. Ele ficou relegado ao vídeo. E aí no vídeo tem essa porrada de filme que o Chico Coelho tá falando, que o Almighty falou, até hoje em dia. Parece que ele nunca mais vai sair da seara do
ostracismo.
Filme, do filme não, pra VHS.
Esses filmes que a gente falou aqui, eles já são um negócio que tá além do vídeo. O filme você percebe que tem cortes feitos pro intervalo comercial.
Não, tem cortes feitos pra ser filmado do peito pra cima ou sentado pra esconder a pança de mamute.
Não, ele tem um dublê que faz ele de perfil, porque ele só faz cena de frente no filme. Né? Porque se ele fica de perfil, o cara filma de longe, e aí é um cara da mesma altura dele, né? Da época do Nico, né? Que ele já era careca no Nico Acima da Lei, né? Só vale lembrar. É. E ali tem um dublê de corpo do Steven Seagal.
Ali ele já ganhava um Burger King.
Esse aí. Não pode ganhar Burger King, porque senão ele perde o trabalho dele.
Além de tudo isso, recentemente ele também entrou pra indústria das teorias da conspiração, aquelas coisas globalistas, que as forças do mal querem tomar os Estados Unidos. Ele escreveu um livrinho, o The Way of the Shadow Wolf, que é assim, o sequestro da América. Vocês já ouviram falar do Neil Breen, né? A gente não fez podcast do Neil Breen, né? Mas verdade. Imagina o Neil Breen, só que lutando Aikido. Assim, o Steven Seagal, ele fala no livro que só alguém, né, que usa óculos laranja, que é rotundo como ele, que sabe Aikido, que pode impedir o globalismo do mal. Na capa, ele tá com o implante em V, né, o cabelo da barba em V, e os óculos laranja também. E claro...
E você não pode esquecer o cavanhaque de coloque sua boceta
claro,
aqui, né?
Claro, o cavanhaque de donut, né, que é um donut ali, né, com spray de cabelo também. E claro, ele também pagou multa porque ele se meteu em rolo de criptomoeda, ele se meteu em negócio de assédio. Então, assim, é a beleza.
Já tá meio constatado que é patológico, né? O cara é um doente mesmo, né? Ele acredita nas próprias mentiras dele.
Ele acredita que é uma divindade.
Esse é o pior mentiroso, né?
Ele acredita que é a reencarnação do Dalai Lama, cara. De um Buda lá,
ele que inventou o WhatsApp, mano. Tão mentiroso que ele é.
Mas a história do Steven Seagal tem uma história. Dois produtores de Hollywood estavam falando que quem era o pior herói de ação, né, na época dos brucutus, né, Stallone, enfim, né, Schwarzenegger e tal. E aí rolou uma aposta de quem poderia revelar o cara mais escroto pra ser um herói de ação. E seria... Aí um produtor lá falou, eu tenho o cara perfeito. Adivinha quem?
Cara, mandaram Rini Stone em cima do...
exatamente. Viva Dolly Parton, né?
Tem a história que ele ficava de rixinha com o Van Damme, né? E aí ele falou, agora que eu trompar esse cara aí, eu vou dar um pau nele. Aí o Van Damme falou, então chega aí, cuzão. Aí ele saiu correndo, foi embora.
Sim, aí... ele fugiu. Porque, assim, é impressionante, né? O Steven Seagal, ele, assim, foi agente da CIA, foi Navy, foi SEAL, foi Mariner, teve ligação com a máfia, foi oficial de polícia, treinou agente secreto no seu dojo, escreveu best-seller globalista e assim, lutou contra a Yakuza quando ele foi pro Japão casar com a japonesa, treinou a galera da UFC, então, assim, e também a reencarnação do monge lá, budista, tibetano lá, o Lama. Então, assim, o cara, né... É, só não sabe nadar, né? Porque aí afunda e o spray de cabelo dele meio que não, vai...
E não sabe nadar, né? Porque tem uma notícia aí, que em meados dos anos que foram, né? Ele levou uma gravata do humano aí, do Gene Lebel, que era um cara que lutava judô, se não me engano, alguma merda assim, né? E o cara se cagou no rolê, né? Ele levou o mataleão até se borrar todo. E diz a lenda que tem um vídeo dele se cagando, só que, por algum motivo, vídeos do... Steven Seagal cagando, são censurados aqui, nem que o VPN tá vendo. Quem conseguir, manda pra nós.
Ah. Não, e ele brigou também, tem um filme dele lá com o Michael J. White também, que ele brigou. O Michael J. White fala que foi a pior, foi o Exit Wounds, né, que ninguém, cara, ninguém quer trabalhar com ele. Ele é escrotaço, né, e aí ele fica fazendo esses remakes desses filmes. Esse filme que a gente vai fazer hoje, cara, ele é igualzinho o Special Ops que vocês falaram. Ele sempre é o agente, com o óculos laranja, com a toquinha de tocaia, né? E ele sempre sentado, imóvel, né? Porra.
Falando da questão dele ser escroto, pra ter uma ideia, quando esse filme que a gente vai falar hoje tá sendo produzido, né, não é que tá sendo produzido, quando tava sendo comentado, ele falou que ele e o Craig Schiffer, né, que faz o outro agente, que os dois ficaram faz grandes amigos.
Faz o Edward Norton, né? O Craig Schiffer faz o Edward Norton.
É. não é assim, você...
E claro, já que...
Você foi enganado pelo filme.
Não. Edson, já
cara,
que
não, peraí, Craig Schiffer, vocês falaram dele, cara, vocês lembram do musical dele lá, o como é que é o filme dele, que é o Flashdance de pobre? Rock alguma coisa? Aí. Vocês não lembram desse filme, cara?
Não. Rock Horror Picture Show.
Não, porra, peraí que eu vou ter que mudar. Porra,
não. Porra, você
tem pauta pra quê, cara? Porra. Deixa eu ver aqui.
Nossa, é o cara do Nightbreed?
É o cara do Nightbreed, mas ele fez o filme Rock alguma coisa.
Ele fez o Turbulência, que é um filme no avião, que acho que é o 2, Bruno, que tem esse negócio do rock.
Não, ele garoto. Ele garoto fez um...
Não sei.
Peraí.
O que eu sei é que ele é uma espécie de Angel da Buffy, só que é Angel de pobre, né? Ou melhor, ele é o David Boreanaz, o Angel de pobre. Olha isso.
Caralho.
Craig Schiffer. Caralho. Ele, claro, é o Edward Norton, e como o Steven Seagal ele é fodão, ele é o Brad Pitt. Porque o Steven Seagal é o Brad Pitt, todo mundo sabe disso, né? No mundo maravilhoso do Steven Seagal. Então, o Craig Schiffer aí, o David Boreanaz, o anjo de pobre, é o Edward Norton e o Brad Pitt, é claro, é o Steven Seagal.
Cara,
né?
Ele comparar esse filme aqui com o Clube da Luta é muito ruim, mas está correto.
Não está correto.
É uma conclusão errada do policial.
Você não entenderam o filme.
Eles nos enganam por um minuto ali.
É, guarda pra ver no final aí.
Mas o que acontece? Esses filmes, assim como a gente fez, graças às divindades, acabou a série Sharknado. O Sharknado, ele é aquela... Por exemplo, né?
Nós temos
um obeso que luta Aikido.
Peraí. Voyage of the Rock Aliens. Vão no IMDb.
Caralho, bro.
E quando é isso?
84.
Crem, Deus Pai.
Aliás, ó, nada a ver com nada. Eu, sem querer, eu vi que a mina desse filme, né, que faz a prostituta aí fodida, a Helena Marston, é de 84 e fez aniversário ontem, então parabéns pra ela que ouve o podcast aí, né?
Vejam o IMDb desse filme aí, pra vocês verem o que eu tô falando. O naipe da parada.
Alienígenas do Rock.
Vamos fazer isso aí. Parece bom.
Estamos nos momentos de parabenizar. Deixa eu mandar um parabéns, então, pra Amanda Joyce. que tá acreditado no filme como a puta do crack. E evidentemente não fez mais nada na vida, porque como é que você leva o currículo desse jeito?
Praticamente. É aquela que tá se drogando na hora que ele começa a matar a galera em volta e ela continua se drogando.
Ela manda o vizinhança do barulho, ela fala, eu faço qualquer coisa. Não,
tem a vovó cracuda, o Amade, tem a vovó cracuda e tem a puta do crack. A puta do crack foge. E a vovó do crack continua com seu crack e todo mundo corre ao redor.
Esse
aí do alienígena do rock deve ser bom, hein, mano? Tem até o Berman aqui, o Michael Berman.
Não,
ele tá com a motosserra na foto, então o melhor filme da carreira dele, com certeza. Depois de todos os dias.
É podtrash, podtrash, zoeiro, medo, desespero. É maneiro.
Cara, o filme começa com duas gangues ali fazendo uma transação ilícita, trocando uma mala de dinheiro por uma mala de cocaína. Só que aí, cara, a transação acaba com um tirambaço na barriga do cara que atravessa a barriga e a mala de cocaína. E quem atirou ele? O nosso sniper, Steven Seagal, que ele tá lá numa torre, ali perto. E, meu irmão, ele começa a deitar um por um, bicho. É corpo caindo no chão.
O maneiro é que, sei lá, no segundo, caras, todo mundo já percebeu de onde tá vindo o tiro à noite, cara.
Pois é.
E eles aguardam, né? Os caras meio que aguardam o Seagal lá lentamente, lá. Ele pega uma arma, pega outra arma, né? Lá em cima. Ninguém pensa em subir na torre, em atirar no Steven Seagal. O Seagal de toca.
Mas é pior do que isso. As balas não chegam no alto da torre. Só uma que chega.
É horrível, cara. É horrível.
Ele usou a distância a favor dele, né?
Horrível também é o CGI vagaba das balas, do sangue. É assim, nível Sharknado.
Não, nesse começo tá passado. Você vê que é CGI, mas tá passado. Do meio pro final, o cara do pente branco ficou com preguiça e falou: dane-se, ninguém mais tá vendo isso.
Sim, tá de noite, então dá pra disfarçar, né? E o maneiro também é quando ele resolve. Não, falando em CGI, tem uma hora que ele atira em todo mundo e ninguém atira nele de volta. Ele falou: vou me divertir. Então ele pega. Galera do fundo verde aí atrás, tá todo mundo preparado? Porque eu vou descer de rapel. Ele descendo de corda. Parado no fundo verde, andando pra lá e pra cá, com a sua pancinha descendo, né? É um negócio. O CGI atrás dele, se balançando na corda, ele descendo da torre, né? E o maneiro, a mudança da circunferência entre ele e o dublê, né? Porque tem hora que é o dublê que cai no chão, né? Ali, ele pousa no chão ali e tira a fivela, né, ali do rapel, da corda, né?
Ele perde 2/3 do peso. Isso porque, cara, o dublê já é grande.
É ridículo. E aí o dublê desce assim nas sombras, né? Você vê assim, ele, sei lá, 80 quilos. Aí você vê depois o Steven Seagal, que aliás tem compilação no YouTube do Steven Seagal correndo com os bracinhos escroto dele, né?
Vocês já repararam. Bom.
O Nico acima da lei, aliás, ele é a primeira vez que ele corre que nem um babaquinho escroto, né? Com seu treinamento.
Primeiro filme dele, porra.
Com seu treinamento da CIA, né? Como correr, né? Até a Judy Foster corre melhor que ele lá do Silêncio dos Inocentes, no começo do filme, né? Mas ele correndo, o dublê todo forte, ágil nas sombras, aí veio o Seagal, todo Seagal, né? Todo preguiçoso.
Ele é o sniper mais preguiçoso de todos, né? Porque ele só fica lá dando cheirinho e é o negócio mais impossível, né? E mesmo assim ele meio que é um merda, porque se fosse uma missão do ritmo aí, só pela galera assustada saindo correndo, ele já ia perder a fase, né? Mas tudo bem. Ele fica ali dando tirinho, vai embora, dá umas facadas na galera pra falar que tem faca e tal. Aí o cara vai fugir com o dinheiro, ele vai lá, explode o carro do cara como ele colocou a bomba ali, não dá pra saber. Só...
Ah, ele é um especialista, que nem o Stallone, que nem a Sharon Stone, né? Um filmaço dos anos 90 também.
Mas né? Aqui ele não faz sexo extraconjugal, mesmo com a sua esposa morta, falecida, né? Então ele tem que ser um homem honrado e não transa prostitutas, nem se masturba, porque ele é um cidadão de bem, né? Acima de tudo aí.
Ele é Sigma, Red Pill.
Caralho, ele é muito Red Pill, vai tomar
sim, no cu. Sim. Aí ele deixa não, o cara
só,
embora.
Só, só comentar uma coisa sobre o pessoal que chega com as motos. Ou as motos feias que esse pessoal usa, caralho.
Sim, sim, sim. Tinha as motos de latão vermelho.
São umas bicicletas o bagulho.
Parece aquelas bicicletas tipo rikishá, quando você vai pra Tailândia, pra Indonésia, pra Índia.
Não vou pra Tailândia.
Quando você vai pra esses lugares, as bicicletas, elas meio que são improvisadas no...
Fale mais sobre isso.
No sistema de transporte, né?
O que ele quis fazer ali foi tentar emular a gangue do Chicano, pique e o machete mesmo, né?
E o outro detalhe é que os carros são todos carros explodíveis, né? Você vê que é todos uns carros que pegaram no desmanche pra botar ali.
E é a ideia que ele tem de como é que funciona o crime, né? Que a galera vai num dia aberto, num lugar aberto, pra fazer a troca
lá. Num lugar aberto, onde tem uma torre perfeita pra você fazer um sniper.
Pra ficar com tocaia de toca. Porque, caralho. E essa é a cena.
Não é toca, é o cabelo dele, João.
Não, ele tá de toca. Ele é uma tocaia de toca. Porque a gente só vai ver o Shinkoio. Né? Ele só vai falar no minuto 50. Mas a gente só vai ver o V, né? Caralho. O V da Barbie, a gente só vai ver aos 25 minutos.
Não, mas
né?
Só um detalhe. Eu assisti esse filme dublado, não sei como é que vocês viram.
Dublado
também. Quando dublado. Ele fala no dublado desse filme, pegaram tipo o dublador mais nada a ver, ele fala assim:
e aí, doutor, o que você tá fazendo?
eu sou melhor do que faço, falei?
Nossa, ele tem uma voz meio fininha, nada a ver. Caralho, tio, até a galera da dublagem tá dando uma escrotizada no cara.
Tem que falar assim. Ele é tipo Clint Eastwood. Ele tinha que falar assim, que eu. Se você falar assim.
Não, ele tinha que falar baixinho e calmo, né? Só que a dublagem é meio.
E aí, meu irmão, qual é? Quer um sacolé?
Cara, e essa, como é a cena de abertura, é pra ser a cena que vai vender o filme. E não vende filme porra nenhuma, né? O filme é lentaço. E aí a polícia, né? Tem a moça. Tem aquele diálogo clichê, né? Quando tem os corpos com aquele monte de pano em cima, né? De saco de cadáver ali. Bombeiro, né? Tem a porra toda ali. Repórter, que ela só tem um repórter, né? O filme inteiro. Aquele diálogo.
Aquele tem um policial. Tem um policial que é o detetive Peterson, que é o Michael Paré com desconto, cara.
Sim. É o Michael Paré de pobre. A gente já teve o David Boreana de pobre.
Caralho, é Michael Paré.
Michael Paré da 25 de março.
Caralho. Não, e tem o diálogo clichê, né? De tira durão, né? Pô, aqui morreu, explodiram só a fina flor da sociedade, que tem um massacre, nem a mãe deles vai sentir falta. Aí vem a menina lá, a moça lá da perícia, né? A policial que fica ali, né? Só pra fazer diálogo de exposição. Pô, explodiram o carro, sargento. Com a mala de dinheiro dentro. Ele, ai, quanto tem de dinheiro? Ah, o suficiente pra gente saber que o cara fodão que matou todo mundo não estava de bom humor. Porra, o cara, né? Eu queria saber quanto tinha de dinheiro, né? Porque você tá investigando, né? Mas não, poxa, você falou um diálogo de clichê foda. Parabéns. Não,
ela falou um diálogo que foi o Steven Seagal que escreveu, você não entendeu.
Exatamente, mesmo. Exatamente. Não é porque eles querem investigar a merda do negócio,
tá? Eu lembrei agora de um seriado chamado Dragon, né? Que é um produtor de cinema e tem que se ocupar com as vontades dos atores, né? Aí o ator principal tá bolado porque ele não tem uma fala boa. Finalmente, assim, que horas são, né? What time is it? O produtor fala, it's time. Aí ele, é mais ou menos isso que acontece.
É horrível, o diálogo desse filme é horroroso. E o maneiro, tem um outro negócio que eu acho muito escroto nesses filmes de ação, de policial, de agente fodão, que assim, o cara, ele sobe na torre. E aí tem o David Boreanaz de pobre tá lá, né? Porque ele é mais fodão que todo mundo, né?
O agente baguncinha.
O agente baguncinha, o agente Porter. E aí ele tá lá...
Caralho, e aí diz... o baguncinha é o Steven Seagal brasileiro.
Pô, mas não é? Porra, mas claro que é.
Cara, o Mike dúvida. Baguncinha, eu estive assim, eu vou ter que fazer a capa desse episódio com o Mike Baguncinha.
Excelente. Mas tem um um clichê também desses filmes, que assim, eu, na qualidade de vilão do mal desses filmes, eu não... Porque assim, o vilão aponta a arma pro mocinho, pro agente Megalovax foda, aí o mocinho, ah, eu sei quantas balas tem no seu revólver, você é não sei o que lá, sabe aquele diálogo meio Identidade Bourne? Você tem 15 balas, uma engatilhada, né, mas você treinou, você é canhoto, não sei o que, eu já dava um tiro na cabeça, cara, porra, cala a boca, para de falar com essa merda. E esse policial descosta, porque o agente Peterson lá, né, ele, parado, né, você tá aqui mexendo nas evidências da polícia. Aí ele, não, eu vou falar meu texto aqui. Tu tem não sei quantas balas, né, a academia treinou vocês pra atirar no tronco, não na cabeça, você vai tá fudido se eu tivesse de colete à prova de bala. Eu falei um textão só pra provar que eu sou foda.
Douglas, sabe qual foi a pior parte pra mim disso aí? Porque essa, toda essa, não a frase, mas todo esse monólogo foi tirado de um filme chamado Sabotagem. Com o Marcos da Cascos.
O Marcos da Cascos, claro. É o blá 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 Tecnobebo,
pro espectador achar essa que parte
é foda, né?
É uma. Não faz sentido nenhum, porque o cara tá falando coisas que são óbvias, porque ele viu lá embaixo a polícia, alguém ia subir, e ele fala o armamento padrão da polícia pro cara que ele tá usando. Aí, mano, foda-se, tá ligado? Ah, a polícia usa Glock 9mm. Não tinha como. Se ele tivesse usando, sei lá, uma Desert Eagle personalizada, ele era fodão, mas. Tá usando um 38. Foda-se.
Cara, e aí ele, esse cara é foda, né? Só que aí ele é liberado, né? E tal. E aí.
É liberado gente... quando dá carteirada, né? E mostra a carteirinha do clube do FBI. Cara, tá bom, então. Dessa vez
a carteirinha do FBI McLovin, né? Porque a gente vai ver depois, né? A carteirinha McLovin. Mas aí descobre, né? Ele é divorciado, brigou com a mulher, virou alcoólatra, né? Fica brincando com a luva de beisebol do filho dele, que foi embora porque a mulher foi embora, né? É outro clichê de policial triste e melancólico, né? Mas que é competente no trabalho, né? Tipo aqueles policiais... Tipo Máquina Mortífera, tipo o próprio Mario Corbetti.
Máquina Mortífera não, peraí. Qual deles que era competente no trabalho?
Ah, você tinha o maluco, o suicida.
O Murtog queria se aposentar e o Mel Gibson era pra estar preso.
Era bipolar, sim. É. Mas então, eles têm um problema psicológico, mas ele é competente no que faz, né?
Não.
Ah, ele é, pô. Ele, tipo, mal comparando, tipo o Ed Murphy lá, o Tira da Pesada.
É aquele outro improviso. Também.
É, que eles improvisam, eles improvisam. E aí a gente vai, cara, depois pra cena da boate stripper, tudo escuro, né? Você tem uns 12 minutos de cena de strip.
Não, pera aí. A boate stripper é a boate stripper mais bad vibe que eu já vi na vida. Tá certo que qualquer boate que você for 6 horas da tarde de uma quinta-feira, não vai estar lá essas coisas, né? Fica a dica. É sempre muito triste a galera que vai nesses lugares que abre esses horários.
Não se você for em Copacabana. Mas isso aí fica o registro.
Eu só quero...
É muito divertido, né,
Valdemar? Nessa cena, pros ouvintes, quero que prestem atenção nessa cena que tem a stripper com auréolas com formato de coração.
Ah, mas isso é clássico. Agora é moda. Babalu fez isso aí, se não me engano, aí. Tá na moda.
E o sutiã de lantejoula prateada.
Não, o que tem que ser reparado nisso aí é que é uma boate que é pra receber as minas PCD. Porque tem corrimão em volta de todo o palquinho que elas dançam, o que não faz sentido nenhum. Porque nunca teve essa porra. E ao mesmo tempo que o pole dance, ele é muito grosso, não faz assim. Não tem como as meninas se pendurarem tão grosso que é o bagulho lá.
Não, ele é só pole, não é dance.
É, então, não é acurado esse pole dance nas regras do
esporte. É industrial, o negócio assim. É pós-industrial, Chico, é pós...
Tá tudo errado esse clube aí.
É orçamento xexelento dos filmes Lavagem pra Máfia Russa.
O cara que montou esse cenário nunca foi num puteiro.
Cara, o cara que montou esse cenário... Aliás, o cara que filmou essa cena... Porque o Steven Seagal, ele é fumante, né? Ele fuma charuto, né? Porque ele
fumante ele, não, ele, tabagista. Ele, não
ele fuma charuto do mal, né? Porque ele é o cara do mal. Ele é homenzinho de verdade, né? Então ele... É que nem aqueles podcasts que tem charuto e uísque, né? O cara, ó, eu sou homenzinho, tá? Aqueles podcasts de mesa cast. E aí, ele lá com o charuto dele, ele tá fumando em câmera lenta. E como tá tudo escuro, porque a boate é bad vibe, como o Chico falou, né? A gente não vê a testa do Steven Seagal. Então aí ele se levanta lentamente, porque é o Steven Seagal se levantando, né? Ele se levanta lentamente em câmera lenta, ele todo lento. E aí nem precisava da câmera lenta, porque porra, né? Todo lerdo, todo cheio de problema nas juntas, né? Todo cheio de trombose.
Aí mas aí é que tá. A cena é toda em câmera lenta pra que quando ele se mover na velocidade normal dele, você não perceber que não é câmera lenta.
Esse filme, desde que a gente falou, desde o começo, quando a galera vai chegando lá pra fazer a troca agora, é tudo em câmera lenta. É tipo, Michael Bay sonha molhado quando vê esse filme aí. Porque é muito... E eu acredito que essa quantidade de câmera lenta tem duas funções. A primeira é servir, né, a imponência de Steven Seagal, que só atua bem em câmera lenta, né? Porque ele...
E sim.
É, porque ele já atua em 0.5, né? Em câmera lenta ele fica um pouco mais chamativo. E além de aumentar o tempo de tela dele, porque ele tava ali contando o taxímetro dele, né?
Tem, só tinha, ele só tem 5 minutos de aparecer no filme de 1 hora e 40,
é.
Né?
E a outra coisa é a ideia de filme pra TV, porque o filme deve ser, ó, não, tem que ter 1 hora e 44 certinho, pra ter, e aqui vai entrar o reclame, o comercial, e o filme é todo assim.
Não, e aí ele vai em câmera lenta, ele deixou uma mala de bomba do mal. E aí ele em câmera lenta, ele sai da...
Peraí, plagiando Intocáveis de Brian de Palma.
Plagiando, é, intocável isso aí. E aí, duas coisas nessa cena. Ele em câmera lenta, o CGI horroroso dos estilhaços da explosão, que eles têm a capacidade mística de desaparecer assim que toca no chão, né? Eu revi a cena pra tentar entender o que tava acontecendo naquela explosão. É pavoroso. E depois de 30 minutos de filme, pela primeira vez somos brindados com implante... glorioso de cabelo Barbie em V do Steven Seagal em todo o seu esplendor, porque tá de dia. Como o Shinkoi falou, o negócio tava triste, né? Que é a boate lá de dia. E aí, em todo o seu esplendor, ele sai com o implante ali, o cabelo em V. De noite ele tava com a testa com touca lá, né? E agora...
Olha, eu já vi aqui em São Paulo, anúncio assim, você passa na frente da boate, tá escrito assim, aberto a partir das 10 da manhã. E eu imagino... Sim. O tipo de cara que vai na boate às 10 da manhã, meu. Que tristeza que deve ser a vida desse cara.
Não, vigia noturno.
Se tem uma coisa correta no roteiro, é porque a mina aí vai ver o Steven Seagal no fundo da boate e falar, tem um creepo lá, um cara muito escroto, esquisito, bizarro, fumando no fundo da boate.
Cara...
Então, é muito sincero isso aí. Eu admiro o Steven Seagal a reconhecer a escrotidão que ele...
Ninguém reconhece o Steven Seagal porque, claro, né, a gente vai descobrir no final por quê. Mas ninguém desconfia que é o Steven Seagal porque o implante que brilha no, na claridade, se taca no infinito, em Technicolor, ele tá, né, escondido ali na escuridão e na fumaça de cigarro ali, de charuto. A gente tem uma repetição, porque... 10 minutos antes, você teve Steven Seagal chacina todo mundo e aí vem a polícia e o repórter. O que que acontece agora? Porque o roteiro não é repetitivo. Depois da chacina na boate, vem a polícia e o repórter na cena idêntica à abertura do filme. Só que a única diferença é que tese stripper, né? Que a bomba é seletiva, né? Bomba não matar stripper. Então as strippers são poupadas.
A bomba tá ligada, porra. Vocês não entendem nada.
Não, mas o Douglas, tem uma certa lógica, porque assim, dependendo do tipo explosivo que é usado, ele é explosivo direcionado. Ele faz um estrago, ele vai fazer um estrago, mas ele faz um estrago maior de um lado X. Aquelas minas Claymore, que vira e mexe aparece, tem isso, que de um lado tá escrito assim, ó, esse lado para o inimigo.
Sim, cara, do lado que a mulher, inclusive, tava no colo do sujeito, ela
não, não essa mina morre.
Essa morreu, não, só essa duas, morre. Não, tinham várias na boate, só duas sobrevivem.
Não, então, a que sobreviveu é a que tinha um coraçãozinho no mamilo e a outra que fez o segundo esse ciptease. Essa que é do terceiro, que a menina falou, ó, substitui que meu filho caiu na escola, vou lá socorrer ele, que tá cheirando lá no camarim... Tem toda a cena dela usando droga pra já falar que ela é a escória da sociedade e aí ela morre.
Ela não
volta ali. E ela é meio que a única mulher que morre no filme, né? Assim, porque depois a gente vai ver que o Steven Seagal tem um sniper meio seletivo pra matar a galera.
Não, mas... Ele matou a amante do prefeito. Ele matou a amante do prefeito.
Essa não, não foi ele, foi outro.
Ah, sim, é. Foi
não era o prefeito, era o PC Faria. Você não entendeu o filme.
Cara, a cena é idêntica, tirando só o fato de que os bombeiros botam cobertor nas strippers que sobreviveram, né? E em nome da decência, né? Após a catástrofe. catástrofe terrorista.
Não, não, não. Né? Esse, o rolo do cobertor é obrigatório. Não interessa se tá calor, se tá frio,
se tá pelado. É verdade.
Pô, nunca viu filme, Exumador? Cobertorzinho é obrigatório.
Sim.
Bombeiro usa mais cobertor que água no filme.
E aí, né? A perita, né? A moça lá do começo do filme, né? Olha, deve ter muita gente morta lá dentro, eu acho, hein? Né? O fodão que estava lá dentro matou todo mundo, ele não tava de bom humor. E aí, né? O gente da FBI fake lá, né? O David Boreanaz de... É, o baguncinho, o David Boreanaz de pobre. Ele tá ali, né? Ele tá vigiando justamente a Carrie, né? Que é a prostituta que...
Não,
que
prostituta foi não, filho. É stripper.
É, stripper.
Tá? Ela não faz os outros rolos, ela só... É. Só mostra bunda.
Nos Estados Unidos é bem mais comum ser só stripper, né? Tem essa...
E aí tem aquela questão, né? Assim, meu Deus, que roteiro impressionante, né? O filme vai gerar em torno dessa mulher, né? Porque todo mundo, caramba, ela sabe quem é o Vesigal, né? Apesar dela ter conversado com a moça cracuda que morreu, com a moça que tava cheirando pó e faleceu. Mas aí o baguncinha vai lá correndo atrás dela, vai falar com ela, e aí do nada ele vê o vulto do Steven Seagal aparecendo ali na multidão, sei lá, de 12
discretamente, figurantes. 10 figurantes e o Steven Seagal no meio.
Na verdade, o baguncinha, né? É o Steven Seagal aí, você tá mescando.
Ele,
o cara que você tá falando é o repórter Vesgo.
Não, você tá dando spoiler.
Não, é que tem um agente... Não é spoiler, o Douglas. É que o rolo que você tá achando que o Steven Seagal não existe, ele existe. É o policial que se confunde depois, que quando a mulher fala, não, eu não, na verdade eu não vi o cara, não, porque ela não viu a cara dele. E o policial pira no... Ah, meu Deus, se ela não viu, então ele não existe.
Ele existe não. Nos seus corações.
Não, ele calma, existe.
Calma, que a gente não chegou aí ainda.
Pera aí, o que eu chamo de baguncinha é o agente falso do FBI.
Sim. Porque ele parece o Vesgo do Pânico.
Exatamente.
Ou o David o Angel, né, de pobre da Buffy. É. Né?
Eu prefiro o repórter Vesgo.
E aí ele fala assim, caramba, se move nas sombras, aquele obeso mórbido que quase não se mexe, fuma charuto em câmera lenta, ele tem óculos laranja. É que ele não tirou, escrotamente ele não tirou nem de dentro da boate a porra do óculos escuro laranja. E aí eu vou correr atrás dele. Só que ele desaparece. Oh, ele é muito foda. Aí a polícia pega o agente baguncinha, né, o Boreanaz, é o repórter Vesgo, e aí ele explica que ele sabe quem é o Steven Seagal, né? Steven Seagal é o cara que era um cara megalovax foda, que lutou no Afeganistão, né, que ele é especialista em bomba que nem o Stallone lá no filme da Chastone, que explodiu todo mundo, ele só fere as strippers que não cheira pó, né, que cheira pó ela morre.
Ele é roludo.
Né? E ele mata todo mundo, ele é sniper, ele é megalovax foda, nada que o espectador já não soubesse.
Ele é,
né,
amigo do Putin.
É, assim, não me diga que o Steven Seagal, no filme do Steven Seagal, ele é muito foda, né? Quase nunca os roteiros do filme dele falam que ele é fodaralho. É, só mas... nesse filme, umas 4, 5, 12 vezes falaram, né, que ele é foda.
É, e aí ele fala, né, vai explicar o que tá, mais ou menos o que tá acontecendo, é que ele tava fora do país, a serviço, e aí a mulher e o filho dele foram mortos.
Tipo o Frank Castle, né?
É, muito... Não, é só coincidência, só.
Ele tava levando democracia lá no Afeganistão.
Não, e o pior, que até a história é igual que ele fala assim, não, eram duas gangues que estavam... É, num tiroteio, e a mulher e o filho estavam passando lá por acaso, assim. E...
Faltou ser um piquenique,
esse,
né?
Filme é o Justiceiro 4, vocês não entenderam.
Não, eles sim!
Eles só não conseguiram a licença da Marvel, mas é Justiceiro esse filme.
Da Disney.
Não, nessa época não era a Disney não, hein?
Mas a Disney vai englobar o mundo, o universo. A Disney engloba tudo, ela fagocita todos.
Isso. Inclusive, quando você falar da Disney, você tem que fazer o Pato Donald, mano.
Olha, vai tomar no seu...
Mas aí o...
Não apareceu o Pato Donald.
E aí, todo mundo sabe que a stripper, né, que foi buscar a criança lá no colégio, ela não explodiu, né? Logo, ela é importante pra história, porque ela se lembra vagamente do Steven Seagal ali no fundo da boate. E aí, né, assim, porra, né, história do filme, né?
Se bem que é aquela coisa, ela tendo visto ou não, não faz diferença. O que eles precisam saber é quem são os possíveis alvos e onde ele pode estar.
Exato.
Não adianta... Mas... Oh, meu Deus, essa mulher viu, essa mulher
é uma
McGuffin.
Ela é uma McGuffin da história, né? É. E aí o Lorde Romano, da gangue do mal aí, que ia comprar a cocaína, né?
E Romano, isso aí é Asterix.
Ele manda o gordinho lá, o velhinho de rabo de cavalo e o mexicano lá, é, assim, ele com o overact bizonho, esse, esse romano aí, né? E manda lá capturar a stripper. E aí ele vai lá, né, capturar a stripper. E aí tem a cena de luta impressionante, né? Que o nosso amigo aí, o Baguncinha, ou o Repórter Vesgo, ou o Angel de pobre, ele enfia porrada em todo mundo com facas do mal, né? Parecido, muito parecido com as facas do Steven Seagal. Né?
Sim, mas por quê? Porque ele mesmo explica que o Steven Seagal foi o cara que treinou ele. Inclusive, ele tá quase no nível do Steven Seagal, que o peso é quase o mesmo.
É verdade. E, afinal, ele é da raça das trevas, não.
Ele só não tem o... né, assim, quanto custou cada cabelo, cada folículo capilar, né, do V, né, na testa do Seagal, né? Uns 12 mil dólares cada, né, a gente não sabe. É muito... ele fez 7 filmes só em 2016, né, pra pagar esse...
Mas não é spray o Steve Seagal?
Tem spray, tem o... é pra esconder os buraquinhos da Barbie. Aí você usa spray, entendeu?
Ah, quer dizer, que eu, não que eu entenda. Boneca com spray.
Isso, não que eu entenda dessas coisas, né? Uhum. Mas só
eu
pra...
aula aqui hoje, hein?
Não, mas... esse baguncinha, ele invade a boate que explodiu, encontra o charutão do Steven Seagal e tal, achando... que nem o charutão que ele achou do... na torre lá do... do...
o charutão do Steven Seagal.
É, tava lá no chão.
Olha, me veio uma lembrança aqui na cabeça. Da vez que o Cacete Planeta foi entrevistar o Fidel Castro, vocês lembram disso? Aí eles vão lá, eles fazem aqueles programas como se fosse acordar a celebridade, aí o Fidel Castro tá dormindo, ele levanta assim o lençol e fala, eita, ele dorme fumando charuto. Aí ele, não, a cabeça dele está do outro lado. Grande piada aí. Lembrei dela do nada agora, não sei porquê.
E aí, enquanto o Steven Seagal, ele participa, sei lá, 5 minutos ao longo do filme, né? Cara, ele matando o cafetão da prostituta, o cara tem pizza de suor embaixo do... coitado, ele leva tiro na testa, no saco, na pizza do sovaco. Enquanto ele tá lá matando as pessoas, né? O nosso amigo aí, o Baguncinha, ele vai pro apartamento da mulher, né? Bem na hora que o...
os capangas do Romano estão lá também.
Que os capangas do mal estão lá. E é porque ela é muito importante pra história, né? Por algum motivo.
A história tem que andar pra algum lado. Aí fala, não, vem cá, moça, você sabe andar? Sei, então vou mandar com você pra história andar.
Eu só queria ressaltar uma coisa aí, que a violência do filme, ela tem um ponto positivo que é junto com o negativo, então ela é nula, né? Porque a gente vê, né, o cara dando tiro no olho do outro, saindo um sangue espirrando, assim, caralho, né? Mas é um CG tão charquinado que meio que...
É verdade. Não. Cara, não é charquinado, ele tá no nível nigeriano, daqueles filmes de Gana,
tá
sei lá.
Tá no nível é Peppa é. Faz melhor.
É, cara, tá no filme de... no Hollywood, como é que é o nome?
Não, é do nível a gravação desse filme, Making Off, deve ser a parada mais pau mole do mundo, porque as armas não fazem barulho, não mexe, não os caras não saem um clarão, é tudo digital, mano.
E o carisma do Seagal nos sets de filmagem, né? Nos bastidores.
Até o cabelo dele é CG.
Cara, o...
ele tá tentando entender, no final é tudo CG, mano.
O baguncinha lá, depois que ele mata alguns capanga ali no apartamento da Carrie, ele entrega o cartãozinho com o endereço dele.
Não, ele sai aí, pelos... né? Ele sai pelos fundos, que aí que tem a questão, né? Que ele sai pelos fundos e aí tem mais cara lá esperando, tem outro tiroteio. E só sobra um cara, que é um que já tinha tomado um tiro na mão.
É.
E aí o Steven Seagal chega e atira nesse cara. Que mais tarde a menina vai falar assim, ele matou todo mundo, menos o cara que tava com o braço quebrado.
A cara desse sujeito, né, vem aquela tinta guache, só que... saca aquele cara, sangue esmalte vermelho?
É um mercúrio cromo.
Saca aquele esmalte vermelho dos anos 70, né, que era horrorosamente artificial, de... agora é versão CGI de computador mais tangue, mais artificial ainda. Que vocês falaram, o Peppa faz melhor. E o maneiro é que a moça, a Carrie, quando foge, passa pelo Steven Seagal, mas ele caga pra ela. Ela passa por ele, caga pra ela, e assim, o Steven Seagal fica cara a cara com o Edward Norton versus o Brad Pitt, né? Steven Seagal, claro, de Brad Pitt, né? Aí, ou de Neil Breen, você escolhe. E aí, com aquela atuação, assim, impressionante, oscarizável, close no V do implante, close no óculos laranja, close no cavanha escroto, o que você está fazendo aqui? você viveria nas sombras e se arriscaria pra salvar o mundo, mesmo ninguém sabendo o que você está fazendo. Leia se salvar o mundo, taca tiro de CGI em bandido, né? E aí ele libera o maluquinho e vai embora. Quando ele ouve as sirenes, ele vai andando lentamente, né? Ele vira o beco e vai embora, o Steven Seagal.
Na verdade, o Steven Seagal ele tem uma estratégia pra escapar, vamos dizer assim, invisível, que é bem simples. É só não correr.
Ele se esconde na sombra.
Não chama atenção. Se bem que aquele implante dele chama muita atenção.
De dia, então, porra, brilha aquilo ali. Só que aí ele, né, vai matando todo mundo, né? Tem a cena que tem um garoto cracudo, tem uma menina cracuda, um tatuado cracudo
menina.
Sem camisa.
Menina,
e uma vovó... Né? Não, tem uma menina,
vovó,
garoto cracudo e tem a vovó metal cracuda ali, né? E,
cara,
e aí...
essa cena parece uma cena da Troma, mano. Porque é tipo os amigos da galera que tá ali fingindo que é drogado, sabe? Tipo aquele vídeo do cara lá do...
Não, é um documentário.
Fogueira Balmi, ele injetando assim...
É um documentário, Reefer Madness, o Shinkoi. É um documentário sobre o problema das drogas. E como é que o Steven Seagal vai salvar o mundo sem que ninguém saiba, como ele acabou de falar na cena anterior. Não, ele vai meter bala em todo mundo.
Tem uma cena antes dessa, que tem duas policiais algemando uns caras, e ele aparece do nada e passa os caras. Oxi,
pra quê? Os caras já iam pra cadeia mesmo?
Os caras estavam algemados. Ele foi lá, traficante, assim, um gordinho nada a ver, ele foi lá e pipocou o cara. Assim, meu irmão, esse cara aí tá no Rio de Janeiro? O que é isso? O
cracudinho... Ele atira no moleque, né, no de menor, né, ele atira no... Esse aí é o herói do filme, né, atirando no de menor, que tava lá no crack. Ele atira no saco do tatuado sem camisa, só de sacanagem, né, a menina cracuda sai correndo e ela sobrevive. O cara
menina,
que tá do lado...
Menina cracuda é uma puta do crack.
Cara, ela sai correndo e sobrevive. E aí a vovó do crack, né, do tapa da pantera, do mal, né, da pantera das trevas, né, pantera dente de sabre, sei lá, ela é poupada, porque ela tá lá fumando a pedrinha dela. E o sangue de defeito especial, né, do outro cracudo, né.
Não, que, ele que só matou os homens, cara, os homens não estavam lá usando droga, igual as mulheres, ele matou as mulheres.
É,
não,
é.
Ele considerou que os homens eram tudo traficante.
Isso. Aí ele mata
todo mundo. Usuário.
Não, mas tinha um sentado lá brincando com a mangueira, loucaço lá de ácido, e ele passou o cara tava de boa lá.
Não, tava suspeito. O cara tava sentado na calçada, é suspeito. Nunca vi no Rio de Janeiro?
E o cara ainda
sentou
morreu.
Sentou na calçada, ele... é suspeito.
Exatamente.
É igual aquela capa do disco lá do Milton Nascimento, lá no Clube da Esquina, né? Sei lá. Dois suspeitos.
Isso. Loborges e Milton Nascimento.
É.
Mas, o Chico, cara... é que eles são suspeitos de um crime perfeito, mas um crime perfeito não deixa suspeito.
Isso, isso.
Olha só o advogado que disse, hein? Eu não.
Isso.
E o legal é que esse cara que tá com a mangueira... Não, ele tá brincando com um fio desencapado.
Ele
na droga.
Na
ele
poça,
é uma latrina, né, bicho?
Ele cai na
poça. Latrina que lá, bicho.
Ele cai na sarjeta da troma. Isso é verdade. É muito troma.
É muito troma. Só esse cara morrendo é nota 1 aí. Então, né, temos um avanço.
Tiro do saco, eletrocução, cara. Tadinho.
Né? É, o desnecessauro... É. E vão embora aí.
E enquanto o prefeito ele tá transando com a amante na limusine, a stripper vai no apartamento lá do agente do FBI triste e melancólico, né? O baguncinho, o Angel de pobre. Pra melhorar agora o filme, né? Além de todos os clichês do mundo, agora também tem a porra da criança pentelha, né? E o moleque aparece. Ai, você teve filho? Aí o policial, ah, tive filho, mas minha mulher foi embora. Ele esconde as 12 garrafas de caça de... né, pro moleque não reparar, né? Vocês viram que ele bota atrás da cadeira, né, umas 12 garrafas, né, de cachaça?
Ou seja, né? Ele age exatamente como um pai agiria.
É. Aí o moleque assim, mas você é do bem ou você é do mal?
Você
aí
é meu novo papai?
É, você é meu novo papai? Nosso querido baguncinha Andy, né, ele abandona a mãe e a criança no apartamento fudido dele, né? Mesmo depois deles dois terem pedido proteção, aí ele vai pra delegacia, né? O chefe de delegacia lá, o chefão do Patterson, né? Do Finkerton. A gente, Finkerton,
Patterson. O Capitão Connelly.
É
quase Capitão Corelli, hein?
É. Peterson, que segundo a Aquatinha, é a tradução pra Danzig, né?
Ele fala assim, não, a população tá gostando, né? A criminalidade que toma conta da cidade tá diminuindo, né? Porque o Steven Seagal tá matando todo mundo. E aí o delegado fala, pô, os policiais vão ficar sem trabalho. E além do mais, o Steven Seagal pode sair matando criança, né? Pode atirar em idosa, pode atirar em cachorro. Não precisa, porque ele fez isso na vida real. Ele passou com um tanque num filhotinho de cachorro.
Eles não falam Steven Seagal, eles falam O Super Vigilante.
O Super Vigilante, caralho. Pode escrever, Chico. Nem o Super Vigilante passa com tanque em cima
de ele, qualquer roteiro seria Vigilante, né? Mas num roteiro do Steven Seagal, ele é o Super Vigilante.
E aí, finalmente, vem a moça lá, né? Que só tá lá pra falar plot, né? Aí aparece a foto e a descrição. Tipo, assim, é... Ah, o Pentágono mandou aqui, né? Agente especial das Forças Especiais, né? Que chama esse gal Coronel não sei das quantas, Coronel Sykes, Robert Sykes, né? Coisa assim, né? É. E aí o outro lá é o agente Porter, né, e tal. Mesmo depois, né, da descrição da Carrie, né, o Porter também ter dado todo o briefing, todo o currículo, a ficha do Steven Seagal, as cenas vão se repetindo, as cenas vão, né, ficar aquele rame-rame pra justamente aumentar a duração do filme, né? As cenas são repetitivas. E aí, Porter. O policial Porter, ele fala que vai encontrar na boate do mal. Como é que é na boate?
Alguma coisa do diabo.
Semente do diabo, né? Vai na boate da semente do diabo.
Não, Jardim do Diabo, eu acho.
Jardim do Diabo. E o detalhe que... Cenas antes, a gente tem o prefeito dando uma declaração no palanque, todo mundo filmando lá, né? E aí que a gente vai pegar o super vigilante. E aí fala, ah, vou te encontrar na boate. Aí você vai ver a boate, é embaixo da prefeitura, é o mesmo prédio.
Cara, é patético.
É a boate da prefeitura, mano. Esse filme tem três localizações. O hotel, que o cara fica lá enchendo a cara e batendo punheta. A prefeitura, que também é a boate. E a boate explodida, que também é o beco, que eles voltam lá três vezes.
Ah, talvez é na boate que o prefeito pega as putas, que ele é putanheiro, né, cara? Ele é casado, mas todo dia ele pega uma puta diferente.
Sei.
Ah, é o que o prefeito faz, né?
É, faz parte do cargo.
É. Não, e toda a polícia, né, tá ali e tal, e essa boate aí é a boate do chefão do mal ali, do traficante fodão, né, o Romano, né?
Romano.
Pobre, né, ele tá lá em câmera lenta, slow motion, né, imitando aí, olha aí, né, o Steven Seagal. Né, mais pistas.
Claro, né? Que ele foi aprendiz do Steven Seagal.
Isso. Eles ficam ali cara a cara, né? Tipo, face-off. E aí, eu preciso salvar o mundo, né? Eu vou salvar o mundo atirando em pobre, né?
Não,
eu vou atirar
Zumbador, você não entendeu o filme, Zumbador? Porra, Zumbador.
Não entendi.
Essa cena é a cena que dá o nome pro filme. Porque como é que chama o filme? Código de Honra. Inclusive, o original é Código of Honor mesmo. E aí, esse diálogo...
É código de honra, né? A tradução, né, Chico?
Não é adaptado pro brasileiro. É literalmente
o nome de filme em português é foda, cara. Temos aí o Garoto do Futuro, porra.
É verdade.
Nesse aqui não se deram nem o trabalho de criar um nome pro filme.
E não pode confundir Código de Honra com aquele filme lá com o Brendan Fraser, o Chris O'Donnell, o Matt Damon e o Ben Affleck lá também, né?
É.
Que é pior que esse, afinal, né?
Eles também são da Marinha, do Exército, de uma escola de cadete.
E tem um Código de Honra 2 que é com a Cynthia Rock Rock, que a gente podia estar gravando esse filme, que esse sim é bem melhor que esse, mas tudo bem, né?
Como é que é o Cynthia Rock Rock? Como é que é essa
coisa? Ah, Cynthia Hot Rock, né?
Ah, tá. Não, só
continua. Rock Rock, né? A Cynthia Rock Rock foi comendo o serve-serve.
Cynthia Rock Rock Rock.
Baby Rock Rock Rock. Oê, oê,
oê. Ai, Jesus, mas, cara. Steven Seagal e ouvi isso, cara. Porra. Eu gosto muito desse podcast, puta merda.
Mas explicando aqui o diálogo que o Exumador não entendeu...
Não entendi.
O Steven Seagal chega lá pro repórter Vesgo e fala, então, meu irmão, a gente serviu junto, caralho, né? Mas, ó, você sempre foi um homem casado que não respeitava a sua mulher, você cheirava puta, você comia cocaína, entendeu? Você não sabe o que você faz da vida, desrespeitou seu filho, sua mulher te largou. E eu, um homem com código de honra, entendeu? Que eu ficava nas missões lá, guardando o meu doce sêmen para encontrar minha mulher e fui surpreendido com o seu óbito aqui devido à criminalidade que está assolando a cidade. E eu ainda me mantenho honrado e casto aqui. E aí eu tenho que cometer assassinatos, né? Porque eu não consigo tirar esse catolicismo culposo de cima de mim, então eu tenho que matar os outros.
Ele é o cidadão de bem, né? E isso aí é o que você tá falando, Chico, é aquela coisa de que são as acusações morais, né? Porque é sempre acusação moral. Ele sempre foi cidadão de bem honesto, nunca avançou sinal, nunca sonegou imposto, isso, nunca falou
ele palavrão. Ele fala de sonegar imposto, mano.
É, ele nunca falou palavrão, ele sempre foi fiel, mas o baguncinho aí, o repórter Vesgo, o Angel de Pó, pobre, sempre traiu a mulher, sempre bebeu, sempre fez merda. Então, e aí foi a família dele que morreu, né? E não a mulher do Porter aí, né? Que foi embora com o filho, né? Não fala que morreu por causa da criminalidade que toma conta da cidade, né?
Exato. E isso é a razão por que o Steve Seagal é um cara correto. Porque ele segue o código de honra dos cavaleiros da tábua... Qual é que é lá? Os Paulo Cogos lá? Esqueceu os termos lá?
Os templários.
Ele é um templário, porra. Templário de sniper, porque o Aikido já não tá rolando, né?
Caralho, e aí? Templário de sniper, cara.
É. Foi, né, ô, Mike? Você nunca... Você
nunca fez essa build no Dark Souls, ou mais?
Caralho, pô, se tivesse sniper no Dark Souls, o jogo ficaria muito mais fácil.
Ô, Mike, a gente ouve alguma coisa absurda que vem do Shinkoi, você leva aquele dano mental, sabe? Mas você fica... Né? Você toma aquela porrada, mas você continua a vida. Não, é o que eu tento fazer, né? Às vezes eu não
respondo. Eu falei de correto aqui nas minhas alegações, mano. Eu sou um cara com um código de honra, não menti em momento algum aqui.
Ei. Só que aí vem um negócio aí pra pôr meio que lenha na fogueira na teoria de vocês, que são duas entidades separadas. O mexicano lá da boate aí, do crime organizado, né? Ele vê a câmera de vigilância e não aparece o Steven Seagal. Né?
Porque ele tá atrás de uma coluna.
É um paninho ali, né?
Não, é uma coluna mesmo. Tanto que essa coluna toma um tiro. Tem uma hora que essa coluna toma um tiro.
Cara, ele não aparece em lugar nenhum, né?
O Zumador não entendeu o filme ainda.
Ele fez propósito porque ele sabe a posição da câmera, né?
Ué, mas claro, todo mundo sabe a posição da câmera.
Até a fumaça de charuto se esconde atrás da pilastra.
Não, mas ele não tá fumando nessa cena.
Ele tá com o charutão ali. Ele tava com o charutão ali.
Mas tá na boate à noite, não tem fumaças, mano.
Cara.
A câmera de fumaça já tinha sido alugada lá pra cena do puteiro, não deu pra sair nisso.
O mais maneiro dessa cena, né, o mais maneiro, né, é que ele xinga lá o maluco e ele fala, ó, você não vai fazer nada comigo. Sabe por quê? Porque tem uma bomba embaixo da sua cadeira que eu planejei onde você ia sentar. E agora, estão chegando os traficantes do mal pra te matar, eu vou embora desaparecer nas sombras agilmente, porque eu sou o rotundo Steven Seagal, e você se vira aí com os traficantes do mal. E o cara começa a se esquivar de bala Matrix, cara, sentado na cadeira.
Caralho, remo rolando, remo armado e perigoso, rolando no túmulo nessa cena. Essa cena que me perseguiu, cara. Assim...
O sujeito sentado a cena...
Caralho. Mas é muito lento, cara. Ele rolando, sentado na cadeira. Caralho, é muito ridículo. É tudo de ruim essa cena, boa, cara.
E você enganou a gente, porque eu fiquei esperando o Steven Seagal rolando a cena inteira e chegou era outro cara.
É mais uma água na fogueira da teoria de vocês, porque é uma enorme pista do plot twist excelente.
O Demar não entendeu o filme também?
O Steven Seagal só atua sentado, ou atrás do fundo verde pra descer de rapel. Quem é que tá só atuando sentado agora na cadeira?
Mas ele tá se mexendo, o Steven Seagal não se mexe, né? Quando
ele é.
Mas o Steven Seagal, ele não precisa se mexer pra derrotar as pessoas, cara. Você nunca viu ele lá no auge da carreira dele, lá, quando ele tava naqueles ringue de apresentação, as pessoas vinham vindo, ele girava a mão assim, e as pessoas saiam voando. Você lembra dessas cenas? Se tivesse igual faixa preta de Aikido, as pessoas vão voando longe.
Que lixo, mano. Não, e é um negócio cheio de explicaçãozinha, né? Ah, você tava aí com a polícia, eu trouxe aqui um desbloqueador de sinal de rádio da polícia. Né?
Não, então, ele trouxe o bloqueador de rádio, até aí tranquilo. Vamos dizer assim que até aí tranquilo, trazer um bloqueador, vai bloquear todo o sinal em volta, é ok. Agora falar, meu, tem uma bomba aí embaixo, cara, meio assim, cara, a hora que eu cheguei, olhei, essa cadeira tá parecendo normal, não vi fio nenhum aqui não. Mas nem...
É que ele ainda fala igual a operação que a gente fez não sei aonde, né, ele dá uma...
Acho que no Iraque.
Mas essa cena é tão terrível, terrível, cara, que o cara rolando na nossa caveira, quem lembra de remo? O desviar de bala dele era só dar uma voltinha. Essa cena é pior, cara. Caralho.
Sei.
Caralho, puta que pariu, cara.
E o maneiro é que os traficantes do mal metralham os clientes da boate, né? Metralha todo mundo. Inclusive a filhinha, né? Da Hillary Clinton, né? Que a Hillary Clinton pede pro prefeito, pro policial, pra todo mundo, pro detetive Patterson, pro Finkerton, né, lá do pequeno polegar, né, que você lembra do Finkerton?
Sim, eu lembro.
Senhor Finkerton. E aí, ela exige que encontre o Steven Seagal. E o maluquinho lá, o líder da gangue do mal, o chefão romano, ele vai preso e a gente, caralho, vai virar... de juiz, né, de julgamento. Só
vai virar Law and Order isso aqui.
Vai virar Law and Order, só que eis que não vai virar Law and Order, porque lá da puta que pariu a 12 km de distância, e a porra do tiro da curva, tipo, viaja a 700 km de distância,
né? Plagiando o procurado.
Plagiando o procurado.
E também tem que ser pra pôr trash, galera.
Esse filme é bom, hein?
Cara.
O GB é melhor que o filme.
Pô, tem que ser.
O tiro, que ele, ser. Ele vai voando, ele vai veloz e furioso.
O tiro vai voando curva. Mesmo, mano.
Vai.
Perfeito pra isso.
Mas ele vai voando e dando curva, né? Vai viajando a 12 km de distância, né? E acerta a cabeça do chefe da gangue do mal.
Eu batizei essa bala de bala Toquinho, que ela vai cantando, vai fazendo aquarela. E é a melhor cena do filme, assim, de gore, porque é o único que tem efeito prático, né? Que os miolos do cara jogam no outro e tal. É como se tivesse jogado um tomate na cara
do policial. Exatamente, jogaram um tomate na cara do Finkerton. E aí tem o policial, né, chamando as autoridades, tem o repórter sensacionalista aí, né, uma tentativa mal feita de Wayne Gale, o repórter sensacionalista do
April,
Assassinos pô. Por Natureza, né?
April O'Neil.
Não, ele tem claramente a cena tentando ser aí o Assassinos por Natureza, mas...
Você né, acha falta... que Steve Seagal viu Assassinos por Natureza?
Cara, ele...
Alguém deve ter assistido e falado pra ele.
Ele quer ser fodão como todos os caras fodões do cinema ao mesmo tempo, né? E não dá certo, porque, né? Cara, na caça... Aí todo mundo chama ele de terrorista e tal, né? Ele na vibe New Brina, só faltou, sei lá, parabólica, computador de monitor vazio e o surgimento da águia, do tigre, né? Que nos filmes do New Brina tem que ter, né? E, cara, ele vai conversar com o... com o repórter, né? Com o Wayne Gale de pobre. Que é o Jerry Simon. Eles vão na boate que explodiu pra poupar despesa. No momento daquela entrevista, por que você é terrorista? Por que você é mal? É o momento Mickey Mallory. Só que o Seagal...
Para de comparar esse filme com Assassinos por Natureza. Que porra é essa?
Só que o Seagal não pode ser preso, porque ele é foda que ele nunca vai ser preso. Né?
Caralho, o maluco tá comparando o bagulho com o Mickey Mallory, tio.
Porque ele tá respondendo as perguntas, tipo, Assassinos por Natureza.
Umas paradas, hein? Cara, sou um viajão aqui.
Ué, o Steven Seagal fala, a verdade é absoluta, as pessoas são subjetivas, a imprensa é podre, isto não é uma arma, isso é só uma... Aí ele vai, pá, mata o câmera e depois mata o Enigel de pobre. E a polícia meio que não sabe o que fazer, tenta achar o cara, invade lá a casa do Baguncinha, né, porque o Baguncinha tá com a Carrie fugiu, aí a Carrie avisa pra polícia onde é que tá o alcoólatra lá, né, o agente lá que foi pupilo do Steven Seagal, inclusive, né, aparece o FBI, né, aparece...
De verdade, né?
E dando esporro, né, porra, é óbvio que ele não era do FBI, porra. Teu burro, né? Falando lá pro policial o Peterson, o Finkerton. E nesse momento, o Porter começa a fumar charuto, né? Ele fuma charuto, né? Ali pra ligar pro policial, né? Da cabine telefônica, falando que o prefeito vai ser o próximo a morrer pro Steven Seagal.
É, né? Simplesmente porque chamou ele de terrorista, né?
Exatamente.
E não vai deixar isso barato.
Isso. E ninguém encontra o prefeito. Todo mundo com aparato de segurança, ninguém acha o prefeito, né? Porque, afinal de contas, ele tá lá com a amante, né? No hotel.
Mas
né?
O quê? Tá comendo puta,
né? E aí, a moça lá da polícia fala, não, calma, né? Tem um cartão de crédito aí que acharam da mulher que ela passou no hotel, que é o hotel, que é o mesmo hotel do... da boate, é o mesmo hotel da... Da...
Do Baguncinha.
Da casa do Baguncinha. Caralho! A ficha lá, né? Ela lê a ficha também do Porter, né, o Baguncinha, né, que ele é todo desajustado, ele desobedece a hierarquia, ele é brigão, coisa que a gente já viu, que a gente já sabe, né?
Ela também... Na verdade, ele é igualzinho o Steven Seagal, né?
E a história também, Frank Castle, o justiceiro do Steven Seagal, né? E aí a mulher foi embora, né, a mulher do Baguncinha, e aí vê o plot twist, que vocês acham que não é o plot twist lá
Não é plot twist, é aquilo que eu falei, que é o roteiro sendo escrito enquanto o filme está sendo filmado. É. Que chegam do nada, oh meu Deus, o Steven Seagal... Eles chegam não, né? O policial lá chega à conclusão de que o Steven Seagal não existe. E que o baguncinha fez tudo, já que ele tá mentindo, a questão dele ser do FBI e tudo mais, foi ele que fez todas as coisas.
É, e ele acredita nisso porque acha um arquivo dos dois, né? De quando eles eram guerrilheiros, e ali tá falando que o Steven Seagal tá morto.
É, ele foi dado como morto anos atrás.
E aí, por achar, ah, não, o cara morreu, então essa é a verdade absoluta, então é tudo, né, um grande...
Mas na verdade só tá aí na cabeça dele.
É, o cara aí, o detetive que confundiu tudo.
Ah, tá, o Fingerton, né? Ele não é detetive que nem o Pequeno Polegar, né?
Não, e você cara... pode ver que o filme inteiro ele é um merda, né? Ele não fez porra nenhuma. Esse filme todo é um episódio do CSA, só que...
Até aí, que nem o Morgan Freeman e o Brad Pitt lá no Seven. Eles também fizeram porra nenhuma, só fizeram merda também, mas até aí...
É, só faltou um talento ali, né?
Não, quem disse? O Steven Seagal tem o carisma de uma morsa. O policial do mal aí, o Porter, o baguncinha, né? O Angel, pobre. Ele mata o prefeito, ele mata a amante. Ele vai pro topo do hotel, né? E encontra lá o Steven Seagal. E, cara...
E, cara, não sei o que é,
cara.
Meu, aí sim, os caras olhavam e falavam, meu, lamento, o dinheiro acabou. Aí fizeram um minuto de silêncio.
Não, falaram, na verdade foi assim, a paciência acabou. Acabou a paciência. Joga o Steven Seagal daqui de cima. Mas antes, dá um stop, cara, dá um stop. Puta, cara, que filme merda, Demetrius. Não foge. Eu não te xinguei na cena da cadeira, mas aqui eu xingo.
Isso porque a gente não falou do helicóptero de fundo verde do nível Sharknado e Amazing Bulk chegando. É porque chega o FBI de helicóptero.
Mais ou menos, mais ou menos.
Cara, chega o helicóptero da Amazing Bulk e, caralho, aí o Steven Seagal, né, depois de dar ipom no bagulhinho, porque o Steven Seagal dá ipom em todo mundo, né? Porque ele é
o Steven Seagal. Não, o dublê. O dublê, o dublê sombrio dele.
É, o dublê das sombras. Aí ele se autodefenestra, né? Ele se joga ali na claraboia. E o maneiro é que o dublê, pá! Está a tela ali embaixo, no sótão, né? É um negócio muito foda. Pá! É seco. Pá! É a jaca caindo. Deixa eu ver esse gal jaca caindo, né?
O dublê cai. E acho que o primeiro pensamento dele foi, não era pra ter um colchão aqui.
Não, vamos pra
parte. Mas ele se jogou, não se jogou?
Sim, cara, se jogou.
Ele viu o helicóptero do Amazing Bulk chegando. Ele, caralho, olha o helicóptero do Amazing Bulk. Daqui a pouco vem o Amazing Bulk aí, porra.
Caralho, cara.
Caralho, velho. E aí o maluco lá, o Porter, desce e eles começam a brincar de faca e o Steven Seagal começa a fazer catar.
Não, peraí, antes de descer, os caras que estão no helicóptero, que aí é aquela que eu até printei antes e mandei pra vocês, que é puta que pariu, um JPEG de um... da porta aberta de um helicóptero e você vê os dois caras do FBI totalmente decalcados, um deles tá com a mão no bolso.
Um deles é o governador de São Paulo, né?
Cara, o helicóptero da
Amazing Bulk. Parece mesmo, vai estar deciso.
É o helicóptero da Amazing Bulk.
Atira aí, velho. E é pra atirar no baguncinha, né? Só que o cara é ruim de tiro e o baguncinha corre pra dentro.
E o Steven Seagal, ele tá com a bomba, né? Ele prepara a bomba, toma que isso aqui é bomba.
Não, né? Aí você descobre que o Steven Seagal não é gordo, né? Ele só tá com um monte de bomba debaixo do casaco.
Sim. E também ele não é gordo, né?
Chocolate.
Não, e ele não é gordo porque tudo explode num CGI excelentíssimo, né? Num CGI... seja aí podre.
Aqui, né? É uma vibe dele do Machete, né? Porque, cara, vocês não vão me matar, não. Eu vou me matar. Eu vou me explodir. Sim. Aqui.
Cara, estratégia. O senhor vai nos explodir, o senhor vai explodir o senhor, vai explodir seus coleguinhas.
Até quando ele pula, né? Ele se joga lá, ele, não, não vou perder, não. Eu prefiro morrer do que perder a vida.
Cara, e aí de manhã, né, os policiais, né, vão estar retirando lá o cadáver morto do defunto falecido que, né, explodiu. Aí eles falam, ah... esse cadáver aqui não é o Steven Seagal, né? Porque...
Não, então, não, é isso, ele retira, eles retiram, né? O cadáver tá com as plaquinhas do Steven Seagal. E aí o policial explica pra menina que, como o corpo, evidentemente, pô, o cara foi vítima de uma bomba, né? Ele falou, ah, que na verdade aquele cara é o policial baguncinha né? E que ele inventou outra pessoa. Inventou que existia outro cara.
É. Só que aí vem a outra plot Shyamalan do filme.
O interessante é que o policial tá explicando isso pra stripper. Sendo que essa altura a stripper já devia estar na casa da avó dela. Sabe? Não é nem pra tá aí mais.
Ah, pô, ela tá participando, né? Deixa ela ter a cena, né, final. Porque a stripper vê um molequinho que tá também na cena de cadáver carbonizado, né? Coisa explodindo.
Super salutar.
Sim. Aí ele, mamãe, olha a luva de beisebol, moço que era do bem, ele não era do mal não, né? Aí ela olha, né, ela olha pros lados assim, caralho, né, ele está vivo? O Steven Seagal está vivo? Oh, meu Deus! E
não
aí,
é o Steven Seagal, é o Baguncinha, então, tá vivo.
Aí, igual aquela cena da agente da CIA que olhava pros lados no final dos filmes de Jason Bourne, que aí olhava assim, e aí, cadê aquela música do final, né, do Bourne? É. Oh, baby, baby.
Achou da gente ter falado de código de honra do Steven Seagal, é sua nota, vai?
Cara, maldito Demetrius, né? Atinge tudo, né? O filme é um monte de coisa mal feita, né? Supostamente foda que o Steven Seagal fez. É uma sucessão de cenas. O Steven Seagal é foda, ele mata todo mundo. Aí depois vem a polícia, vem o bombeiro, né? Vem todo mundo. E isso vai se repetindo ao longo do filme. Alguém tem que confirmar verbalmente que o que ele faz é foda. O Steven Seagal, ele não se mexe, né? Até porque ele não pode, né? Ou quando ele se mexe pra se levantar da cadeira na boate em câmera lenta, ele fuma em câmera lenta, ele anda com aquela porra daquele implante da Barbie em câmera lenta, tudo pra prorrogar ainda mais o nosso sofrimento, porque o filme vai prorrogando. E o filme é previsível, ele tenta misturar coisas legais de outros filmes, de vigilantismo, de Clube da Luta, ele tenta misturar essas coisas, né? Só que nem o Steven Seagal tá com o saco de aparecer no filme. O Angel pobre, o Baguncinha de pobre aí aparece mais. Ele luta mais do que o Steven Seagal, né? É um negócio... É tenebroso, mistura Justiceiro, né? Mistura Charles Bronson. O filme não acrescenta nada, né? A única coisa que acrescenta é o close em câmera lenta no implante do Steven Seagal, né? Que é coisa horrorosa. A única coisa que resta é ver a versão Disney do amiguinho das crianças, né? O terrorista vigilante Frank Castle. Vamos ver se o Walt Disney vai fazer uma versão do Justiceiro infantil, amiguinho das crianças, né? Em algum filme, alguma série de Disney Plus, porque puta que pariu, vai ser bem melhor que essa merda do Steven Seagal, né? Com menos implante. É muita megalomania do Steven Seagal querer se, sei lá, se comparar ao Brad Pitt do Clube da Luta, né? Porra, cara, nota 1.
Anjo Negro, você que trouxe o filme, conta aí, o que você achou dessa bosta e, é claro, sua nota.
Cara, que eu acho disso que é... Eu acho... Caralho, esse filme tava na minha mente igual uma ideia fixa, cara. Perseguindo, igual aquela música chiclete na mente da pessoa, só que era um filme. Aí, graças a Deus, eu botei pra fora, contaminando mais pessoas. É nota 1.
Almaituro, conta pra gente. O que você achou de Código de Honra? Só nota, vai?
É um filme muito honrado, né, cara? O Steven Seagal tá aí no seu auge da performance. Cara, o filme é bem merda, só que o filme... Ele é legalzinho de ver, cara. Eu assisti ele de boa ali.
Caralho,
tem seus bons momentos. Mas, assim, cara, o filme não é grande coisa, não. Recomendo você assistir. Só não. Se não tiver mais nada na sua vida pra assistir. Tá ali, eu tropecei e encontrei esse filme aqui. Tá, vamos assistir. Mas... Dá pra passar o tempo, cara. É aquele filme que, sei lá, é como diz um amigo meu, é um filme pra você ver de ressaca. Eu coloquei filme ali, sem compromisso nenhum, você não tem que pensar. É, eu vou dar uma nota 2.
Chicoio, conta pra gente, o que você achou de Código da Honra, Código de Honra, da Honra, não sei qual é o certo, foda-se, não importa, e só nota, vai.
O certo é dar, eu acabei de descobrir aí, tá falando errado o episódio inteiro.
Você, na capa, o certo é dar, você deu bem, Chicoio.
O certo é dar, bro. Tem que dar como se não houvesse amanhã, tem que dar como homem honroso ou não.
Ai, caralho.
É, e assim, né, esse filme, ele tem... Tem qualidades e falta delas, né? É um negócio meio diferente. Sim. Aí, né? Tipo, né? Já temos aí um ponto pela cena de sniper gore bizarra, com 12 km de distância aí. É um filme que, olha, eu tenho, né? Eu assisto as coisas que a gente grava aqui, eu tenho vários HD externo, eu guardo, né? Ainda mais que a gente tá com esse negócio que a internet tá cada vez mais ruim, depois você não acha mais as coisas. Mas esse filme aqui eu tive que apagar depois de ver, porque, né?
Acho que idem. Como é que a polícia chega, né? Como é que você vai explicar isso, né?
Eu acho que eu não farei isso de novo, não, né? É uma coisa que eu acho que não vai acontecer, ao contrário do Demetrius, né? Que deixa um loop aí no AXN, aí, sei lá que canal que ele fica vendo essas porra. E aí é complicado, né?
Space. É claramente Space, com certeza.
É um filme aí que gera muita discussão, afinal o Exumador não entendeu o fim do filme, mesmo a gente explicando 12 vezes aqui no episódio, né? Que ele tenta ser um Clube da Luta, mas no final ele desiste, porque...
Sim, foi o que eu falei, o programa todo, Chicoio.
Não, mas no final o cara não era, né? Não era Clube da Luta, eles desistiram da ideia.
Porque... Só faltou o Mob.
É, porque acabei de falar. O Steve ficou carbonizado e o outro mano deu a luva do filho dele pro cara. E aí, é isso. Ou é o filme de fantasma.
Ou chama
mala. Ou chama mama. Então, né, vou dar nota 2 aí também, né? Porque,
porra.
Né, acho que...
Caridade.
É, porque afinal a gente tem a cena do sniper e tem a mina com o mamilo de coração, que também é digna de nota ali. Essa daí se empenhou pro filme mais que qualquer outra pessoa. Então, né, eu acho que é o máximo que eu posso oferecer pra essa película aí.
E você, Edson, conta pra gente o que, que você achou aqui do Código da Honra e sua nota pra essa obra do Steven Seagal.
Eu só queria ofender moralmente todos os envolvidos na produção desse filme, vivos e mortos, não importa. Mas o Chicoio tocou num ponto importante, que são as auréolas em formato de coração. Então eu vou dar um ponto só por causa desses mamilos.
Coração!
E caríssimos ouvintes, a minha nota aqui pra essa bosta é 0. Foda-se. Entendeu? Achei muito ruim, péssimo, acho que... Cara, não me diverti em nada nesse filme, cara.
Cara, impiona isso, cara. Esses 7 filmes aí que vocês falaram são todos horrorosos.
Sim,
cara, eu já vi alguns.
Então. É, o Sniper tem uma nota menor que a desse.
Se você gosta de sofrer, não faça seus amiguinhos sofrerem, entendeu? Não veja esse filme, ouvintes, não vale a pena.
Compartilhar, né?
É, exato. A média dessa jossa por aqui foi nota 1,1 e... Mas, ô, Anjo Negro, conta pra gente aí, qual é a música de encerramento do programa hoje, vai?
Claro que a gente vai de baguncinha, né? Little Mess, sem razão, without a reason.
Então, excelente, ouvinte. Fica aí com Little Mess e até a semana que vem.
Torcer para que depois desse programa o Steven Seagal venha a falecer de um spray de cabelo cancerígeno. I didn't wanna see you anymore. Need no encore. I take the blame. Yeah. For quite some time I love to roll the dice. But something's missing in this paradise. I'm not thinking twice. I'm changing. Maybe without a reason.